Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque recentemente duas usinas do estado de Goiás foram certificadas para exportar açúcar, né? É uma certificação Halal. E a gente vai entender melhor um pouco esse cenário, né? Falar sobre essa certificação das duas unidades e também entender um pouco melhor o cenário em relação à exportação de alimentos, porque o Brasil, né, é o principal país exportador de produtos, né, de alimentos Halal do mundo. Então, para isso, a gente conversa agora ao vivo com o Omar Shahin, que é gerente de relações internacionais da Sidio Halal. Omar, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu?
Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso, Omar. Bom, temos aqui então essa informação recente, né, de que duas usinas do estado de Goiás foram certificadas aí para exportação de açúcar Halal, né, açúcar cristal. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa certificação, por favor, Omar.
Na verdade, a certificação Halal é um certificado de qualidade e, ao mesmo tempo, é um certificado religioso. A palavra halal em árabe significa lícita, permitida, né, segura. Então, quando a gente fala certificação halal, significa que é uma certificação lícita, podemos consumir esse produto. E a certificação halal, ela é dividida em duas partes, uma certificação religiosa e técnica. Na parte religiosa, é verificado a ausência de tudo aquilo que é considerado ilícito para o muçulmano, tá bom? E na parte técnica, é verificado boas práticas de fabricação, higienização dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, a capacitação dos colaboradores que trabalham para produzir esse produto. Então, é um conjunto de obras, é um certificado técnico religioso que garante, no fim, é um atestado de qualidade, que garante que esse produto é um produto de alta qualidade, um produto rastreável, seguro para consumo, pode ser consumido por muçulmanos e não por não muçulmanos. Na verdade, o produto halal, ele deve ser consumido por qualquer pessoa que busca um alimento seguro. O rio halal em si, para nós muçulmanos, digo nós porque eu sou muçulmano, o halal é uma conduta de vida, né? Então a vida do muçulmano deve ser de uma maneira lícita, deve ser de uma maneira halal. Então os vestimentos, a finança, como você lidar com o próximo, como você faz negócios, como você cria seu filho, tudo isso deve ser de uma maneira lícita, de uma maneira halal. E a alimentação faz parte do muçulmano. Por isso, todo alimento consumido por um muçulmano deve ser alimento halal, que atende às legislações da jurisprudência islâmica e que atende todos os requisitos também de boas práticas de fabricação.
Certo. Omar, o Brasil, né, é o maior exportador de alimentos halal do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, né? Porque o Brasil é disparado aí o maior exportador realmente, né? E que desse números pra gente desse cenário aí de exportação do país, né, a nível global.
Com certeza, o Brasil, se você for ver no mapa, o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, se você for pegar estado por estado, eu até lembro uma vez que eu vi, nós temos o estado de Minas, que é do tamanho da Inglaterra, né? O estado de São Paulo é tamanho da França, se não me engano. Então, assim, o Brasil em si é o tamanho de um continente. Então, o Brasil tem possibilidade de exportar em quantidade muito grande. E um ponto positivo do Brasil também é que o brasileiro em si é um povo trabalhador, um povo competente, que ele sempre procura a perfeição em tudo aquilo que ele faz. Então isso faz com que o povo brasileiro, as indústrias brasileiras, tenham uma facilidade em se adequar a qualquer exigência que vem do exterior, principalmente as normativas. Então não falo somente de normativa halal. Nós temos o halal, nós temos o kosher, que é para fé judaica, nós temos as ISOs que existem, né, de boas práticas de fabricação, a 22.000, entre outras certificações que são, existem mais exigências, algumas alterações na fabricação, e o Brasil tem uma facilidade em se adequar a tudo isso, faz com que o Brasil seja o principal exportador halal no mundo. Hoje o Brasil exporta mais que o dobro do que o segundo lugar. Em 2020, na verdade, o Brasil exportou 5,6 bilhões de dólares somente em alimentos halal. Em segundo lugar vem a Austrália, com 2,3. Então, o Brasil exportou mais que o dobro da Austrália só em alimentos. Quando a gente fala alimentos, é bebida e alimento, claro. Tem outros setores também que movimentam o mercado halal. Nós temos setor farmacêutico, nós temos setor de cosméticos, finanças halal, turismo halal, modas halal. Então, somente alimento, o Brasil é disparadamente o principal exportador de produtos halal no mundo.
Perfeito. E a tendência, né, para esse cenário de exportação aí ao longo dos próximos anos, como é que vocês veem esse cenário, vocês atuando nesse ramo tão importante para o cenário da balança comercial brasileira e também para a economia do Brasil, né?
Olha, o Brasil, é um lado positivo também, é que o Brasil tem uma facilidade em conseguir fazer relacionamento muito forte, sustentável e de longo prazo com vários países. E o Brasil acabou ganhando uma certa credibilidade no exterior. Isso faz com que o povo brasileiro, desculpa, a indústria brasileira possa escolher, tenha o luxo de escolher para quem eu quero vender. Então, quando o Brasil tem um produto, ele tem várias demandas, várias solicitações, ele vai escolher para qual mercado eu quero vender. Hoje eu tenho uma proposta boa dos países árabes, eu vou vender para lá. Ou tenho a China, ou tenho a Europa. Já outros mercados não têm esse luxo igual o Brasil. Então, quando tem uma oportunidade, eles vendem porque sabem que talvez não possa ter de novo a oportunidade. Já o Brasil, não. Por quê? Porque o Brasil é excelente em tudo aquilo que faz, né? Eu já falei isso agora há pouco. Então, faz com que o povo sempre procure o produto brasileiro, por ser um produto de qualidade, um produto de alto nível, um produto premium, realmente. Então, como que acontece? Qualquer produto que eles querem procurar de fora, eles falam: vamos procurar no Brasil primeiro. Se a gente não achar, a gente procura em outro país. Entende? Porque o produto brasileiro realmente é um produto de qualidade, um produto cobiçado. E isso graças à politicagem que o Brasil tem de negócios com países do exterior, principalmente o mundo árabe, o mundo islâmico. Nós estamos agora, ainda está acontecendo a Expo Dubai, e já foram várias comitivas de vários estados do mundo todo, né? É do Brasil, desculpa, país do mundo todo, e o Brasil teve uma comitiva de vários estados também. Isso só fortaleceu os laços com países árabes, com os Emirados Árabes, Arábia Saudita, com o mercado halal em geral e o mercado muçulmano. Assim, também nós temos a Ásia Oriental, Malásia, Indonésia, Singapura, são países que consomem produto halal. Então, esse número que eu mencionei agora há pouco foi em 2020. Não temos o um número um pouco atualizado devido à pandemia, né? Já temos o um número exato agora, mas a tendência, com certeza, é que esse número só aumente. As atividades começou a voltar ao normal agora. E a procura e a busca por alimento halal aumentou. Por quê? Porque a população mundial procura alimento saudável, seguro e de alta qualidade, principalmente agora após a pandemia. E sabem que podem encontrar isso no Brasil. Então, o Brasil tornou o principal player, né? O Brasil se tornou o principal produtor e fornecedor de produto halal de qualidade. E o açúcar faz parte dessa cadeia produtiva também, claro. Então, são várias e várias empresas, países, mercado que procuram o produto brasileiro por ser um produto de qualidade. Um produto também que possa garantir uma, como posso dizer, uma parceria a longo prazo. Sabem que pode contar com o Brasil sempre. Não um momento hoje, amanhã eu não vou conseguir, não. Sabe, eles sabem que o Brasil pode garantir esse produto de alto nível durante um longo prazo.
Sim. Omar, quando a gente fala em relação à exportação com certificado halal, muito se olha, né, e se fala em relação à exportação de carnes. No entanto, a gente está falando aí também de exportação de diversos outros produtos, e nesse caso que a gente mencionou da certificação das duas usinas, a gente está falando de açúcar cristal, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como funciona essa certificação e a produção também, no caso do açúcar, voltada para a certificação halal.
Claro. O halal é uma conduta de vida, é uma maneira de viver, né? Um lifestyle, como a gente fala normalmente. Então, o muçulmano sempre busca produto lícito para consumo. Muita gente imagina que o halal seria focado apenas em abate, tanto carne bovina quanto carne de frango. Isso é verdade, isso acontece, mas não é apenas abate. Qualquer produto, qualquer alimento que o muçulmano pode, deve se alimentar ou pode consumir, deve ser halal. E o açúcar também faz parte desse alimento. Por natureza, se você for ver, não tem açúcar que não é halal por natureza. Todo açúcar é halal, porque o que pode afetar ou atingir a integridade halal de algum produto é alguns ingredientes que possa contaminar. Então, quando a gente fala no abate, se o abate não for da maneira correta, se não for o corte único, com uma faca afiada, cortando as veias jugulares, traqueias, carótida, o abate não é halal e essa carne não pode ser consumida. Mas o açúcar não, você planta o açúcar, não tem abate. Então, por natureza, o açúcar sim é halal. Porém, a gente tem que se atentar a alguns pontos essenciais que possa contaminar ou que possa, assim, atrapalhar a certificação, atrapalhar na integridade halal do produto. Um dos principais pontos produto geneticamente modificado. Então, se um açúcar, se essa cana-de-açúcar, ela é geneticamente modificada, ou se é utilizado algum produto na plantação desse açúcar, dessa cana, que é geneticamente modificado, nós temos que ver essa modificação genética, se é alguma modificação de uma origem ilícita. Por exemplo, pode ser o suíno. Se é utilizado algum tipo de produto que na composição dele tem algo de origem suíno. Quando você fabrica o açúcar, estou falando apenas por enquanto, apenas da parte religiosa, não parte técnica. Quando você fabrica o açúcar, tem que garantir que não é utilizado nenhum tipo também de produto. Você tem, por exemplo, você tem graxa, você tem lubrificante para os equipamentos, nem a graxa nem o lubrificante pode ter origem suína, porque pode contaminar o produto. Então a gente garante a parte religiosa, não tem nada que possa afetar a integridade ralada do produto, não tem nada de origem suína no produto, na fabricação. Aí entra a parte técnica. A parte técnica, o que que verifica? Tudo aquilo que é verificado numa certificação de boas práticas de fabricação, ela é verificada na certificação Halal. Então, boas práticas de fabricação, calibração dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, certo? Como é feito o controle de pragas, no caso, se tem o controle de pragas, como é feito o monitoramento do controle de pragas, como você até armazena seu produto. Isso aqui é um ponto extremamente crucial e importante na maneira que você armazena seu produto. Não adianta você ter um produto de qualidade e você coloca no armazém onde tem, pode ter qualquer tipo de contaminação, pode ter pragas ali, ou ambiente não ambiente ventilado, não é favorável para você armazenar esse produto. Então, até essas questões, esses requerimentos, é verificado na certificação Halal para garantir realmente que seu produto é um produto de alta qualidade. Então, armazenamento do produto final, a plantio, como você faz a plantação. Os colaboradores, que é nenhum halal, ele verifica muitas questões de bem-estar do colaborador, né? Se não tem abuso no, na, na, na questão do colaborador, se não tem trabalho escravo, entende? E também a questão da sustentabilidade é um ponto que está sendo verificado nas auditorias, porque não tem como você aproveitar de tudo aquilo que Deus te deu sem você fazer algo também para recompensar. Então, a sustentabilidade é uma coisa extremamente importante que é verificada em alguns pontos também. Em alguns países, por exemplo, a Malásia, estuda até incluir alguns requisitos nas normativas Halal para certificação voltada à sustentabilidade. Então, tudo isso faz com que, claro, o produto Halal seja de qualidade e acaba também não agredindo o meio ambiente. Acaba sendo uma certificação que garanta um ecossistema sustentável e garante ao meio ambiente saudável e seguro também.
Perfeito, Omar. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí em relação a esse cenário, queremos contar aqui com a sua participação, viu?
Com certeza, foi um prazer, é uma grande satisfação e contem com a gente sempre que precisar. Muito obrigado.
Obrigado mais uma vez. Então, conversamos aí com Omar Shahine, que é gerente de relações internacionais da Kidjal, né, Halal. A gente falando um pouco então em relação à certificação Halal para exportação de açúcar cristal de duas usinas do estado de Goiás. E a gente trouxe também um pouco mais do cenário de exportação Halal, porque o Brasil é o maior exportador de alimentos Halal do mundo, né, disparado à frente da Austrália. E a gente trouxe números desse setor, também a tendência para os próximos anos e como funciona, né, a questão aí relacionada à exportação de alimentos que não apenas os relacionados ao abate, né? Então o Omar trouxe pra gente, né? No caso do açúcar cristal, tem diversos outros pontos que são considerados em relação a um alimento para ser exportado, levando em conta as questões de certificação halal. E a gente trouxe então toda essa explicação. E claro, é uma informação de bastante importância para o setor, porque também é um cenário de oportunidades quando a gente fala em relação à exportação de alimentos pelo Brasil. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra todas as nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para se manter informado sobre todo o conteúdo, né, do agronegócio. E a gente segue aqui no nosso site 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.